o quê?
Insira ficha.
Olá, olá, gamers de plantão. Eu sou o Vinícius Graton e o Insira Ficha de hoje é sobre uma das maiores franquias de game da história. Ou melhor, sobre um dos jogos mais polêmicos dessa franquia. Para quem ainda não adivinhou, estamos falando de Pokémon GO, o jogo que junta o mundo real com o universo de Pokémon. Mas antes de falarmos do jogo, bora ouvir as notícias da semana. Quem traz o Gamer News são os nossos repórteres Marcelo Pedroso e Rafael Azevedo.
O Gamer News tá começando!
E aí, gamers de plantão? Começa agora o Gamer News da semana. Eu sou Rafael Azevedo.
E eu sou Marcelo Pedroso e a gente vai te deixar informado das novidades do mundo dos jogos na última semana.
Starfield estreou e já tá fazendo sucesso no mundo dos games. O jogo de exploração espacial da Bethesda foi lançado na última quarta-feira, dia 6 de setembro, e teve o maior número de vendas físicas no Reino Unido.
O número de cópias vendidas não foi divulgado. As informações foram compartilhadas pelo jornalista Christopher Dring, que afirma que o bom desempenho nas vendas digitais deve colocar Starfield como um dos maiores lançamentos de 2023.
A página oficial do game fez um post no Twitter comemorando os mais de 6 milhões de jogadores e afirmou ser o maior lançamento de todos os tempos da Bethesda.
O estúdio brasileiro Minimal Games anunciou que o jogo Chessarama vai chegar para Xbox e para PC por meio do Steam no final do ano. Esse é mais um jogo de xadrez que entra no catálogo do estúdio.
O jogo é uma reimaginação do xadrez clássico, com 6 variações, cada uma com suas próprias regras. A arte do jogo tem estilo inspirado em dioramas, e os vários níveis e peças incluem dragões e campos de futebol.
A Unity, motor de jogos muito usado por desenvolvedoras independentes, anunciou nessa terça-feira um novo modelo de preços. Desde então, choveram críticas da comunidade de desenvolvedores de jogos.
Pela nova estrutura de pagamento, terá uma taxa extra a cada instalação de um jogo feito dentro da Unity. Isso vai acontecer quando o jogo passar de 200 mil instalações. A partir daí, a cada vez que o jogo for instalado, o desenvolvedor vai ter que pagar 2 centavos de dólar.
A ideia central da proposta ainda está em discussão, mas a ideia é que seja aplicada no começo de 2024. E essas foram as notícias da semana, galera. Para mais informações gamers em primeira mão, confira o nosso Instagram em @insiraficha. Marcelo Pedroso
e Rafael Azevedo para o Insira Ficha.
Pouca gente sabe, mas Pokémon não começou com anime. Na verdade, a franquia teve início em 1996 com um par de jogos para Game Boy, Pokémon Red Version e Pokémon Blue Version, desenvolvidos pela Game Freak e publicados pela Nintendo. Os jogos em estilo RPG foram um sucesso no Japão e alguns anos depois já eram conhecidos mundialmente. Após o sucesso no Game Boy, a franquia lançou dezenas de jogos para plataformas como Nintendo 64, Nintendo DS e 3DS, Wii, celulares e, mais recentemente, Nintendo Switch. A partir daí, Pokémon se tornou uma febre mundial. O universo criado por Satoshi Tajiri se expandiu para além dos games. Hoje, Pokémon conta com cartas colecionáveis, animes, filmes, mangás e brinquedos. Levando tudo isso em conta, Pokémon é a segunda franquia de jogos mais bem-sucedida da história, atrás apenas de Mario, também da Nintendo. Mas saindo do passado e voltando para o foco de hoje, um dos jogos que mais causou impacto da franquia foi, sem dúvidas, Pokémon GO. O jogo foi lançado em 2016 e alcançou uma plataforma que na época ainda era pouco explorada pelas grandes indústrias de jogos, os celulares. E quem viveu com certeza lembra que, do dia pra noite, todo mundo estava jogando Pokémon GO. Poucos dias após o lançamento, o jogo de realidade aumentada atingiu a marca de 45 milhões de jogadores ativos diariamente. Mas o que será que causou esse pico tão grande que, como a gente sabe, não durou muito? Hoje, é estimado que Pokémon GO tenha cerca de 8 milhões de jogadores acessando o jogo diariamente, o que não é pouco, mas representa aproximadamente 17% dos 45 milhões do lançamento. Sem contar que ao longo desses 8 anos, o jogo teve 576 milhões de downloads únicos. Um dos fatores que pode ter prejudicado o jogo foi a pandemia de Covid-19. Obviamente, em um momento que as pessoas não podiam sair de suas casas por questões de saúde, jogar um videogame que é preciso caminhar pelas ruas não é uma boa ideia. Com isso em mente, a Niantic, desenvolvedora do jogo, criou um sistema de rede da distância, que permitiam que os jogadores batalhassem em arenas de Pokémon de maneira remota. estando a quilômetros de distância do local real do combate. Esse sistema foi responsável por manter alguns jogadores ativos, mesmo durante a pandemia. Mas hoje, em 2023, quem joga Pokémon GO, como eles jogam, onde e, mais importante, por quê? São com essas questões que vamos abrir nossa mesa de hoje, com nossos convidados Lara Polinário, Pedro Guerrazzi e Johan de Oliveira. E aí, galera, na opinião de vocês, por que essas pessoas ainda jogam Pokémon GO?
Complicado, hein? Eu ainda jogo, sou uma dessas pessoas que ainda joga, mas o pico foi muito lá pra trás, assim. Eu baixei o jogo quando lançou, era criancinha, ele já tava jogando, caminhando por aí. E hoje em dia, não sei assim o motivo. Talvez é porque na época era muito revolucionário e talvez hoje parou no tempo, sabe? Tem coisas mais legais pra fazer no celular, eu acho. Durante o seu trajeto, assim, no ônibus, por exemplo. Eu acho que tem coisas mais legais pra jogar.
Essa parte de na época ter sido muito revolucionário, acho que essa palavra, enfim. Foi muito massa mesmo, porque eu lembro que na época o legal era tu ver o Pokémon na rua, assim, né? E tu pegar. Mas hoje em dia, quando eu voltei a jogar...
Ninguém usa mais essa realidade aumentada.
Ninguém usa mais esse bagulho de realidade aumentada. O legal é ter o Pokémon ali, né? Mas...
Eu acho que por Pokémon ser, tipo, uma coisa que participou da vida de bastante gente na infância, enquanto crescia, sabe assim? Ter um jogo pro celular que deu tão certo, que, tipo, tu não precisava de um console muito específico pra jogar aquele jogo e ainda dá pra fazer download de graça, sabe? Isso daí também ajudou bastante pra, tipo, as pessoas se interessarem e jogarem o jogo. E também, claro, na época era uma tecnologia muito inovadora e... Hoje em dia, não é mais tão inovador, só que eles continuam com algumas atualizações, né? Só que acabou ficando muito batido. Mas eu acho que ainda tem bastante dessa coisa do carinho que as pessoas têm pelo Pokémon.
Sim, eu acho também uma questão de, tipo, sabe? Aquela questão que a gente sempre rebate aqui no Insira Ficha é que as pessoas... A atenção das pessoas está sendo muito mais diluída ao longo dos anos, assim, né? Uhum. A gente quer jogos que sejam mais fáceis, mais rápidos. É. E Pokémon tem uma... Você tem que ir evoluindo, sabe? Você tem que ir fazendo as missões. Eu acho que é uma coisa mais demorada, talvez. E que afaste um pouco um público que gosta de uma coisa mais rápida, não sei.
Sim, é um jogo que... A intenção do jogo não é que você termine ele rápido, né? É um jogo de longo prazo, vamos dizer assim, né? Porque colecionar os pokémons, que é o intuito principal do jogo, leva tempo, né? E às vezes até é um pouco chato, irritante, porque tu não consegue alcançar o que tu queria.
No meu caso, um dos motivos que fez eu parar de jogar lá na época, que foi lá por 2019, 2018, foi porque já tinha muitas gerações de pokémons nos outros videogames, né? E eu já jogava algumas outras, jogava no DS... Pokémon Black, Pokémon White, era assim, quinta geração e alguns outros jogos. E no Pokémon GO ainda tava muitas gerações pra trás, assim, sabe? Demorou muito tempo até lançar a segunda geração. Aí, não tinha alguns pokémons que ou você tinha que estar em outro país, ou tinha um jeito muito específico de pegar, e eu também não tinha todo esse tempo, eu era criança também, né? Pra poder sair à noite e pegar uns pokémons, assim. Aí isso fez eu perder um pouco a vontade. Sim. Na época, assim...
Tem essa questão desse limite geográfico mesmo, que o jogo impõe às vezes, né? Que é meio chato. Tanto que, né, teve o pessoal que desenvolveu vários hacks aí pro jogo,
nossa,
né?
Sim.
Tem cidades que não tem muitas coisas pra fazer, né, infelizmente. Daí o jogo fica monótono. Só ficar pegando um Pokémon de vez em quando ali...
Passar em dois Pokéstops,
pois
só.
É.
Acabou
é.
O jogo.
Cidade de interior, coitada, só.
Cidade de interior,
Querendo ou não, o jogo foi pensado pra grandes cidades, né?
Sim. Uhum. E uma pessoa que gosta de se caminhar, né? Porque...
Ai, nossa.
De caminhar. Acho que hoje em dia a galera não tá muito gostando, né?
E de viajar, né? Porque se tu ficar só na mesma cidade aqui... Não dá também.
Sim. Mas, no geral, vocês acham que dentro desse universo de jogos de Pokémon, que são dezenas aí, Pokémon GO pode ser considerado um bom jogo de Pokémon?
Cara, definitivamente. Eu acho que Pokémon GO pode ser considerado um bom jogo. Porque, tipo... Ele aproxima você da realidade de ter um Pokémon, sabe? Coisa que foi um sonho de muita gente, era o meu também, inclusive, por muito tempo, que era ter, tipo, um Pokémon acompanhando você pra onde você ia.
Tamagotchi.
Tipo, até a vivência de, tipo, batalhar, assim, ver ele no ambiente onde tu convive, sabe? E, querendo ou não, é um tipo de jogo muito simples pra ser jogável. O que eu acho que... É tipo, friendly pra quem não é gamer ou, tipo, só quer jogar um jogo mais casual, sabe? Então, eu acho que o jeito que ele foi construído, pelo menos hoje em dia, é melhor.
Cara, eu adoro Pokémon GO porque ele é muito um jogo bom pra celular, que é muito Sim. difícil hoje em dia. Tipo, quando eu peguei pra jogar agora, eu percebi que eu não tinha que gastar tanto nele, assim. Acho que eu gastei R$1,90 porque eu queria trocar de bolsa rápido. E hoje é muito difícil você não gastar nada com celular, sabe? Em jogo de celular. Então, fazia você... Pra você ganhar esse dinheiro do jogo também, você tinha que jogar o jogo mesmo. Você colocava o Pokémon no ginásio. E tem bastante gente jogando agora também, que eu acho muito legal. Toda hora que eu ia aqui em Floripa, ou lá no terminal da Trindade, aqui sempre tinha gente, todo dia. Tinha uns amigos, assim, que eu encontrei também, que estavam jogando. Tipo, tirava meus Pokémon de lá, enfim.
Sim,
É um jogo que faz você se divertir bem, tá ligado?
Uhum. Essa questão do não ter muitos jogos pra celular, eu também... Eu passo pouco por isso, porque às vezes eu quero jogar alguma coisa no celular, daí eu fico pesquisando, coisa nova, mas eu não acho nada que me interesse de verdade. Eu acho que Pokémon é um desses jogos que dá pra ter no celular e... Dá pra você jogar ele, tipo, em qualquer momento, assim, né? Às vezes você perde um pouco o interesse, é normal, mas tu pode voltar a jogar depois, né?
Sim, é um jogo que você dá pra ir acompanhando, né? Não precisa entrar toda hora, todo dia, mas é legal que você pode ir evoluindo. Eu vou concordar com a fala do Pedro, que, por exemplo, pra mim, eu não manjo muito de Pokémon, não joguei muitos jogos de Pokémon, não conheço todos os Pokémons, e é um jogo muito, assim, confortável de você jogar mesmo não sabendo, sabe? Às vezes você não conhece Pokémon e você aprende, é uma coisa assim, bem... Igual ele falou, friendly pra todo mundo que não curte a história, que quer assim, tá se interessando aos poucos, ou que nunca viu nada sobre Pokémon, pra assim, iniciar, até um caminho de iniciar no mundo do Pokémon, né? Eu acho que é uma porta de entrada pra muita gente que nunca tinha tido esse contato com consoles mais antigos e que é acessível no celular. Todo mundo consegue baixar. Então, eu acho que realmente é um jogo, tecnicamente, e no conceito dele é muito bom.
Eu, inclusive, voltei a jogar alguns de DS, né? Só por causa do Pokémon GO agora também.
E uma das características que mais chamou a atenção na época que o jogo foi lançado, como vocês já levantaram e eu também citei, foi a questão da realidade aumentada, né? Que era o ponto forte do jogo ali na época, né? Que é essa interação entre o mundo do jogo, entre os Pokémons e o mundo real, né? Ter essa visão do Pokémon projetado na realidade. A gente sabe que hoje não é muito utilizado pelos jogadores, foi meio que deixado de lado, até pela própria Niantic, que não mudou, não buscou evoluir isso. E, na opinião de vocês, por que isso não pode ter dado certo, não alcançou o hype que tinha?
Cara, eu acho que é porque as inovações vão... É muito rápido, sabe, esse mundo. Naquela época era muito inovador, realmente, você conseguir colocar na câmera aí, ou o Pokémon ficar na rua, você conseguir tirar fotos do Pokémon, era muito legal. Mas daí, se você não abastecer com isso, vai cair no comum, sabe? Daí outros jogos aparecem com outras coisas mais legais pra você fazer, sabe? Eu acho que é isso, eu acho que não foi... Não sei, não foi dada atenção devida, talvez?
Não
foi continuado, uma parada mais inovadora? Eu não... Acho que parou meio no tempo, assim, não é tão legal mais.
Passou a época, porque, tipo, logo depois que lançou Pokémon, teve uma época que lançou aquele do Minecraft também, que você construía a sua casa no mundo real, assim, as pessoas podiam ir lá ver. E no Five Nights também, foi passando, tá ligado? E ficou ruim. No Pokémon, desde aquela época que tinha lançado, eu já não gostava, porque eu tinha que procurar o Pokémon e achar ele, sabe? Então, acho que eles só perceberam que... Era um trampo que não valia a pena, sabe?
Eu acho que, pra época, foi uma coisa muito inovadora que ninguém tinha, tipo, conseguido fazer ainda. Então, ele foi um grande precursor pra desenvolvimento da tecnologia em outros jogos. Mas, tipo, como falaram, é uma tecnologia que dá muito trabalho pra você ter que ficar fazendo essa manutenção, tipo, alguma atualização pras pessoas se manterem interessadas. Então, acho que isso foi bom, mas não foi bom. Pra época foi, tipo, super legal porque fez muita gente entrar no jogo exatamente por conta dessa tecnologia específica. Mas com o tempo foi passando, a pandemia entrou também, eu acho que ficou muito batido.
Acho que foi o marketing dele só.
Pois é.
Isso, exatamente. Mas... Foi uma questão bem de publicidade, assim, ó, nas propagandas mostrar o Pokémon na sua sala, sabe?
Uhum.
Mas daí você entra no jogo, tá, e vê o Pokémon na sua sala e o que mais,
é
sabe?
Que acontece,
só isso.
O Pokémon só fica parado na tua
Eles
frente,
têm muito aí. Problema de interatividade, que eles não, tipo, fizeram nenhum desenvolvimento, ele só fica lá, parado. Sim. Você pode dar uma comida pra ele, mas e daí?
É, só isso. Ele abana o rabinho, sobe o coração, mas...
Ah, agora você tem o pet, né, também, mas tirando isso, eu não sei, cara. Não... Talvez... É. Fosse diferente.
Acho que faltou um desenvolvimento por aí, mas não sei se tinha muita coisa que dava pra ser feita.
Então, essa questão, não tem muita coisa pra ser feita também,
época,
acho.
Não,
talvez eles focaram mais na questão técnica da tecnologia e a criatividade mesmo, assim, ficou um pouco faltando, né?
Pois é.
Isso. E eles não souberam, eu acho que deviam tirar, assim, logo de vez, porque tá só entulhando ali.
Nenhuma,
é.
Que triste. Mas pior que é.
É, outra coisa que a gente pode levantar sobre o jogo também, em comparação aos outros jogos da franquia, é que o Pokémon GO é um jogo free-to-play, né? Como a gente já falou, é um jogo que tem a plataforma mais acessível de todas, que é o celular. Qualquer pessoa tem, qualquer pessoa pode baixar Pokémon e jogar. Basta ter ali a internet, né? Que também é um recurso que muitas pessoas já têm acesso. Então, vocês acham que o fato de o jogo ter um número tão elástico de players no começo e hoje ter muito pouco em comparação ao início, e esse número ficar se alterando, tem relação a esse fato do jogo ser gratuito?
Com certeza, eu acho que foi um grande marketing para eles, né? Se fosse pago, eu por exemplo, não teria jogado, assim. Não pagaria pra ver um jogo de Pokémon, porque realmente acho que foi uma das minhas primeiras experiências com Pokémon, assim, naquela época. É, e eu não pagaria pra ter. E também todo mundo na época era mais novo, então acho que não teria essa possibilidade de pagar pra um jogo. Sim. Naquela época a gente não... Eu por exemplo, não tinha esse costume de pagar por jogos. E eu acho
especialmente
que...
de celular, né?
De celular é impensável, assim.
Eu pagava a gema do Clash Royale, assim.
No máximo.
O Angry Bird.
No máximo, é.
Cara, eu acho que por ter sido gratuito que ele fez tanto sucesso, viu?
Sim.
Porque, tipo, se fosse pago, eu acho que muita gente não teria entrado. Só realmente, tipo, aquele pessoal que era fã mesmo de Pokémon, que tava esperando isso a vida inteira. E que, consequentemente, ia ser um público um pouco mais velho. Porque daí eles que teriam acesso ao próprio dinheiro e tudo mais. Só que como eles tinham um público muito mais jovem em mente, eu acho que por ter sido gratuito, todo mundo falou, ah, vou arranjar aqui um celular, baixar rapidinho, ver como é que é jogar. E daí foi o número crescendo, crescendo e continua até hoje, né? Tipo, com players ativos e tudo mais. Porque como o Ion falou mais cedo, né? Muita coisa do jogo você não precisa pagar. Tu pode, tipo, conseguir com as moedas do próprio...
Isso é muito bom.
Da gameplay... Então, acho que por isso que ele se mantém até hoje em dia, sabe? Pouquinho,
assim. Eu queria trazer de novo um negócio que a Lara falou sobre ser a porta de entrada, porque eu sei que pra muita gente baixou Pokémon GO na época, porque era o único jeito de você jogar Pokémon sem você ter que comprar um 3DS ou, sei lá, qualquer outro jogo, videogame na época que você precisasse... Até porque sempre foi muito caro os jogos da Nintendo, né? Então, quando lançou um Pokémon que era de graça e era oficial da Nintendo também, poxa...
Sim.
O pessoal gostou pra caramba.
Parece tipo aquele... Sabe aquele mobile do Just Dance?
Aham.
Que daí muita gente que não tinha console pra jogar o Just Dance, baixou no celular e ligou no PC e conseguiu jogar. Então, eu acho que é meio que meio isso, né?
É.
Conseguir jogar um jogo que não era muito acessível antes e como o Pedro tava falando sobre a questão de pagar na loja, por exemplo, tem itens que não precisa pagar, mas tem itens que você paga porque... Sabe, por exemplo, a bolsa, pra aumentar a bolsa. Então, acho que fazendo um jogo de graça, eles não perdem nada, porque na loja você pode ir gastando e como qualquer outro jogo, assim, você compra na loja. Então, acho que na questão de lucro, eles não perdem nada fazendo um jogo de graça, até ganham até.
Sim.
Pois é.
Inclusive, essa questão de lucro, eu não coloquei aqui uma pauta, nossa, mas o Pokémon até hoje ganha milhões. O Pokémon GO só sozinho ganha, tipo, 60 milhões de dólares por mês.
Caraca,
é muito dinheiro pro jogo flopado, entre aspas.
É, cara, é muita grana ainda.
É que, tipo, ele é mundial, né? Então, daí, pô...
É que isso que você falou, tipo, pra um jogo flopado, assim... Eu tava lembrando aqui que acho que ano passado, ano retrasado, eu pensei, caramba, Pokémon GO faleceu, né? Morreu. Aí eu vi, tipo, todos os outros países do mundo, milhões de pessoas jogando, assim... Eu acho que foi mais aqui mesmo, ou dentro da minha bolha, que acabou esse hype, tá ligado? Porque passou um tempo, eu também voltei a jogar e eu percebi que muita gente daqui joga, sabe?
Sim, acho que às vezes também são questões culturais também, né? Talvez a gente não seja muito envolvido, tipo, vai comparar no Japão. Galera, até dei ideia agora, né?
Exatamente.
Então, deve ser questões culturais também que influenciam, mas acho que foi uma flopada no Brasil inteiro, assim. Que a galera foi perdendo o ânimo pra jogar e tal.
Sim. É, exatamente.
Uma questão que teve, né, que abrange a pandemia, foi que durante a pandemia, a Niantic lançou aqueles passes de rede à distância, né? Que eu falei que você poderia jogar, mesmo não estando em casa, quer dizer, mesmo estando no lugar, estando em casa. E hoje esse esquema foi mudado, não sei se você sabe, mas antes tu tinha mais acesso a esses passes e funcionava de uma maneira diferente, mais fácil. Hoje esses passes são, tipo, dentro do jogo, eles são mais caros, mais difíceis de adquirir.
195 medinha.
Sim, eu lembro que até pouco tempo atrás era, acho que, tipo, 100 ou 150 moedinhas, enfim.
É, tá quase 200 agora.
Deu uma diferença, mas isso já é um incentivo menor, né? As pessoas perdem um pouco a vontade de jogar, porque, querendo ou não, Pokémon é um jogo que requer esse deslocamento físico, né? Que às vezes o pessoal não tem tempo pra fazer isso, não tem energia, não tem vontade, que seja.
E também é um jogo que requer esse engajamento em grupo pra fazer as coisas, né? Não basta jogar o jogo sozinho.
Isso é muito desanimador às vezes, cara. Porque, tipo assim, tem algumas raids que você não consegue fazer só com duas pessoas ou uma pessoa. Então, às vezes, você tem que procurar, sei lá, no grupo do Telegram. Aí você fala, vou jogar com esse cara aqui da Índia, não sei. Aí você tem que gastar 195 moedinhas. Como é que eu vou pegar 195 moedinhas? Eu tenho que farmar uma semana Pokémon em ginásio pra poder ganhar 50 moedas por dia. Sabe?
E também tem um aplicativo que eu uso que ele reúne as pessoas em salas e daí as pessoas se convidam, né, pra jogar de vários lugares do mundo. Só que não tem uma garantia de que que a pessoa vai cumprir, né? Ela vai te convidar, aí você gasta o teu passe, às vezes entram 3 pessoas precisando de 6. E daí não tem mais o que fazer, tu gastou já, entendeu? Isso já aconteceu comigo várias vezes, e é muito frustrante, porque você ralou, né, pra ganhar ali o passe, e quando tu vai usar ele, você gasta por nada.
Pois é.
Sim, e também tem a questão das pessoas que jogavam quando... Tem a questão que você falou do tempo, né? Você não tem mais tempo pra fazer isso. As pessoas que jogaram quando lançou eram mais crianças e tal, a gente cresceu, então agora a gente não tem mais tempo pra ficar jogando, tipo, se deslocando. Eu só consigo jogar quando eu tô indo daqui da faculdade pra casa, sabe? É um trajeto que eu... Pra me distrair também, é um trajeto que eu faço e consigo. Eu acho que parar no meio do dia pra sair e pegar um passe lá ir no ginásio, lá do outro lado do bairro, só pra não gastar o seu passe à distância, que às vezes você não tem, é meio, né, meio frustrante.
Eu acho também.
Também acho, porque, tipo, às vezes tem algum evento que tu vai fazer, mas tu não pode sair do meio do trabalho e falar, pô, vou lá fazer o evento, caminhar e jogar esses
infelizmente,
Pokémon.
Né?
Não pode, né? É triste, mas...
E também um dos pontos positivos que eu vejo no Pokémon, que pra mim eu acho que é um fator que talvez junte mais pessoas no jogo, é que ele tem atualizações, né? Foi como o Johan falou, que no início tinha só a primeira geração, mas acho que conforme as atualizações saem, vão entrando as novas gerações, isso traz mais gente pro jogo, porque agrega mais Pokémon, né? Enfim. E vocês acham que isso pode ser um atrativo pro pessoal que às vezes para de jogar o jogo e volta, porque... Essa atualização, mesmo que seja pequena, não mude o jogo em si, mas agregue novos pokémons.
Cara, certeza, porque, tipo, a comunidade de Pokémon, eu sempre percebi que foi, tipo, bastante empenhada em acompanhar toda a história, todo o processo. Tanto que tem Pokémon até hoje em dia, né? Tipo, lançando série, enfim. E eu acho que as atualizações, por mais pequenas que sejam, elas acabam revivendo um pouco da vontade das pessoas de voltar ao jogo. Porque, querendo ou não, é uma coisa nova. E pra quem gosta de Pokémon, acaba se interessando bastante, porque sempre vai ter algum Pokémon novo pra você capturar, algum tipo evento pra você ganhar um pouco mais de moeda e conseguir comprar alguma outra coisa que você quer. Sabe, então por mais que pequenas coisas sejam feitas assim, eu acho que é um incentivo a mais pra continuar com o jogo. E eu acho isso bem legal da própria Niantic, porque daí ela percebe que ainda tem uma fanbase, por mais pequena, entre muitas aspas, que seja, continua interessada no que eles estão produzindo, sabe?
Sim, e é um produto que, eu não sei se vocês percebem também, mas é um produto que nunca morre, assim,
pois
o Pokémon, tipo Minecraft. As crianças, mesmo que não... Eu não sei o que acontece, mas as crianças gostam de Pokémon ainda hoje, sabe?
É um problema, inclusive.
Mas algo que acontece com Minecraft, com Naruto também. A galera vai... As crianças, não sei como faz. Por exemplo, meu primo de 6 anos de idade nasceu o quê? Em 2000, sei lá, 15, não sei. 17. Ele tem cartinha de Pokémon, sabe? É uma coisa que nunca vai morrer, assim, nas crianças. Porque é legal e interessante. E as atualizações que tem, os festivais também que acontecem, pô, é um puto atrativo, sabe? Eu sempre, quando vejo um anúncio de que tá algum festival, ou quando eles mudam o mapa, né, fazem alguma coisinha assim...
Dá uma vontade,
né? Dá muita vontade, pokémons novos na região, né? Dá muita vontade de jogar de novo. Então, eu acho que é uma das formas que eles têm mantido essa fanbase menor, sim, mas que ainda tá fiel, assim, ao jogo.
É, eu gosto das atualizações, porque tem muitas gerações que sempre tem, tipo, um Pokémon que eu curto muito, sabe?
Sim.
Aí lança e eu penso, pô, agora vai dar de ter esse Pokémon aqui no Pokémon GO. É um jeito mais legal. Agora, um bagulho que a Lara tinha falado do Pokémon não morrer nunca. E eles têm que parar de lançar jogo ruim, mano.
É verdade.
Tirando Pokémon GO, que é o único que continua constante aí, que realmente melhorou agora. O resto, meu Deus do céu.
E pra vocês, se vocês pudessem elencar uma coisa, uma coisa nova que vocês pudessem trazer pro jogo pra ele melhorar, o que seria?
Cara,
que é uma coisa nova pra melhorar, assim, a experiência?
Sim.
Eita, difícil essa.
Uma coisa que me incomoda bastante no Pokémon GO é, tipo, a dificuldade de achar alguns pokémons muito... Pokémons? Pokémons muito específicos. Tipo, os que eu gosto, eles são muito... não tão os favoritos do público geral. Então, eles não são os que normalmente aparecem em maioria, sabe? Então, eu tenho que ralar pra conseguir achar ele de novo, tipo... conseguir um montão de abacaxi pra comer. Quem é que joga abacaxi, sabe o que eu tô falando, mas sim. Enfim. Pra conseguir os doces evoluir, enfim. Eu acho que a disponibilidade de alguns pokémons é uma coisa que me incomoda um pouco. Porque, tipo, eu não acho eles sempre, então, difícil.
É, eu acho que essa questão de disponibilidade, eu gostaria que alguns pokémons que tem em outros lugares do mundo ficassem de mais fácil acesso aqui também.
Pois talvez é. Um festival, né? Tipo,
é.
Uma turnê mundial dos pokémons.
Volta e meia tem, mas... tem sempre alguns que você nunca vai conseguir pegar, sabe? Tem gente que não tem como viajar pro Japão, tá ligado? A vida toda. Eu acho isso meio ruim.
Sim. Uma coisa que me irrita, uma coisa muito específica que me irrita, mas é que quando você coloca no ginásio um Pokémon do seu time e tal, só pode ganhar 50 moedas por dia, não é?
Uhum.
Isso me irrita muito, porque, tipo, às vezes eu só acho um ginásio no dia inteiro. Às vezes na semana, assim. Eu só abro uma vez na semana e só acho aquele ginásio. E daí os meus Pokémons ficam lá um tempinho, mas eles... aí depois eles morrem e eu não consegui... mais moedas porque tem um limite. Eu acho isso meio chato, mas eu não sei como, se isso... ou, sei lá, quebraria o jogo um pouco, talvez.
Ou tu só passa por um ginásio, tu deixa teu Pokémon lá e ninguém te mata a semana toda.
Sim, é, também é. Tem isso. Eles podiam morrer lentamente. Eles podiam ir diminuindo a barrinha, né? Enfim. Mas acho que também quebraria um pouco a experiência, talvez. Mas é uma coisa que me irrita.
Certo. E pra fechar a nossa mesa hoje, ontem, né? A Niantic lançou o Monster Hunter Now. Que é um jogo de celular com a mesma pegada de Pokémon... mas no universo Monster Hunter, obviamente. É, tem alguma outra franquia que vocês gostariam de ver nessa mesma pegada de realidade aumentada, ou caramba, enfim, de interação similar que o Pokémon tem?
Cara, eu queria muito um jogo do Mario, assim, mais acessível, assim, sabe? Que desse pra jogar pelo celular. Não sei como, não sei qual tipo, talvez o Mario Kart, não sei.
Cara, tem um...
tem o Mario Kart, tem? Mario Kart. Mas ele é bem... Não, ele é bom.
Eu nunca... tipo, eu joguei um pouquinho, assim.
Eu lembro que eu joguei, mas, tipo, era meio... tinha que fazer conta na Nintendo. Era muito
pay to win.
Era muito... isso, era muito, assim, muito tinha que pagar um monte de coisa, tinha que fazer conta na Nintendo. Era meio burocrático, assim.
Eu sei de um jogo.
Mas eu queria uma franquiazinha do Mario, talvez, no celular, não sei.
É, pra mim, eu colocaria Animal Crossing. Porque já tem...
Animal Crossing.
Já tem o joguinho do Animal Crossing, que eu amo. Volta e meia, eu baixo, tipo... sazonalmente, eu baixo ele. Mas eu gostaria de, tipo, ver os villagers, assim, colecionar eles. Eu achei muito legal.
Cara, me pegou bastante aí porque eu não faço ideia. Porque, tipo, eu gosto de Monster Hunter, eu jogo e minha cabeça explodiu quando eu vi que lançou ontem. Inclusive, eu tô jogando. Mas outro que talvez eu gostaria de ver é um que fez parte da minha infância também, que foi o Digimon. Mas daí, eu acho que copiaria muito do Pokémon.
Ia fazer uma briga, né?
Ia ter uma briga. Mas, sei lá, eu acho que é um jogo que eu gostaria de ter, mais ou menos no mesmo esquema do Pokémon pra evoluir e tudo mais.
Engraçado que, tipo, eu e o Hans citamos jogos
da Nintendo,
né? Acho que isso
é verdade.
Isso fala alguma coisa, né?
Pois é,
seria possível.
Quase que eu falei Zelda.
É, então é aí.
Zelda.
Aí...
cara, é que, assim, tirando esse, eu não sei quais outros eu colocaria pra colecionar coisas.
Assim, sim, tipo... mas, assim, dá pra ver que ela produz jogos nada acessíveis, assim, né?
Pô, Beyblade. Imagina um Beyblade pro celular igual Pokémon GO.
Cara, é verdade. Nossa, é verdade. Nossa, tu veio muito agora.
Cara,
tá? Uma realidade aumentada, tu bota na sala, no fechão da sua casa, assim, o Beyblade.
Pois
realmente.
É. Assim.
Daí o teu amigo joga também, daí eles ficam batendo.
Com a pessoa na rua, assim.
Acho que estão se animando um pouquinho. Né?
Cara, várias ideias aqui, ó. Dá pra pegar.
É, mas é isso, galera. Acho que é muito obrigado por hoje, pela participação, Lara, Johan, Pedro. E
valeu.
A nossa mesa fica por aqui.
A gente agradece.
Obrigado.
Obrigado, Vini, pelo convite.
O Insira Ficha dessa semana fica por aqui. Caso tenham gostado do nosso programa, vá lá no nosso Instagram, @insiraficha, e conta o que você acha de Pokémon GO. Você também pode conferir outros episódios no nosso Spotify. Voltamos na semana que vem com o melhor do mundo dos games. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Vinícius Graton. Mesa redonda com participação de Lara Polinário, Pedro Guerrazzi e Johan de Oliveira. Gamer News por Marcelo Pedroso e Rafael Azevedo. Trilha sonora por Luísa Fepe. Arte do episódio por Ana Beatriz Villetti. E assistência técnica por Peter Lobo.
Insira Ficha e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.
Insira Ficha. Yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know?